Bezat Hashem, daf nun bet, tzadish ba'abat, olá pessoal, bem-vindos ao Navdaf, shalom aleichem a todos. Estamos daf nun alef amud bet, na quinta linha de baixo, nos dois pontinhos. Tana ba'am fala breita. El mekabli pikdonot lo mina nashim, velo mina avadim, velo mina tinokot. Um vigia não pode aceitar depósitos de qualquer pessoa. Se existe uma suspeita que esse que vem depositar, ele está escondendo esse objeto de alguém, então o vigia não pode receber isso. Então fala a Braita que uma mulher casada que vem depositar um objeto a um vigia, ela é suspeita de estar escondendo esse objeto do marido. Porque normalmente o que pertence à mulher pertence ao marido. Então ela vem depositar, digamos, dinheiro, algum objeto, se suspeita que ela está escondendo isso do marido e pertence ao marido. Então o vigia tem que evitar receber isso. Se um escravo Goi, Ebet Knani, que pertence a um judeu, vem depositar algo, também o vigia não pode receber, porque praticamente tudo que esse escravo tem pertence ao dono, então se suspeita que ele está escondendo isso do dono. E se uma criança vem depositar algo, né, com esse vigia, também existe a mesma lei. Normalmente a criança não tem posses pessoais, se suspeita que ele está escondendo isso de alguém, o vigia tem que evitar receber isso. Que bem na Isha, se o vigia, ele cometeu o erro de aceitar sim o depósito de uma mulher casada, e a Zila Isha tem que devolver a ela esse depósito. Porque não tem prova que ele está escondendo isso do marido, pode ser que pertence 100% a ela, então que o vigia devolva a ela. Vem meta e a Zila Ibala, se antes da devolução ela faleceu, então o vigia deve devolver ao marido dela. O marido herda o patrimônio da mulher. Que bem mina Eved, se o vigia ele aceitou o depósito de um escravo goi, não deveria, mas ele aceitou. E a Zila Eved tem que devolver isso ao escravo, porque não tem prova que esse escravo roubou ou está escondendo esse objeto do dono. Veimente a Zila Rabu, se o escravo faleceu, então que o vigia devolva esse objeto ao dono do escravo, porque o dono herda o que pertence a esse escravo. Começamos num beta em cima. Que bem na Katar, se o vigia aceitou o depósito de uma criança, e a Selosgula, se o vigia avalia que essa criança não tem responsabilidade de cuidar bem desse dinheiro ou desse objeto, então o vigia deve investir esse dinheiro pela criança. Vamos ver como é que ele vai investir na sequência. Vimet Yarzir Leoshav. Se a criança faleceu antes da devolução, o vigia deve devolver esse objeto ao herdeiro da criança, digamos o pai dele, ou se ele não tem pai, o irmão paterno dele, assim por diante. Digamos que uma dessas pessoas depositou com o vigia dinheiro, ou objeto, e eles estavam prestes a falecer. Quando eles estavam prestes a falecer, disseram que esse dinheiro depositado com esse vigia pertence a um sujeito. Então, o vigia tem que avaliar, tem que investigar. Se faz sentido dizer que realmente isso que está depositado com ele pertence ao sujeito, o vigia deve devolver a esse sujeito. Vem lá, porém, se não faz sentido isso, se suspeita que, digamos, a mulher casada ela está escondendo algo do marido e depositou com esse vigia, e depois, na hora de falecer, ela diz que pertence a outra pessoa, se suspeita que ele está querendo que o marido não saiba da existência desse objeto, então se existe essa suspeita, então o vigia tem que devolver ao marido dela, tem que avaliar a situação. Dvitu dera barbarhana ki kashach va'amra hane ki pede marta ou pne marta. A esposa de Rava barbarhana está prestes a falecer e disse que os brincos que ela tem na casa dela pertencem a Marta e os filhos da filha dele. Atalekabe de Rav. A esposa de Rav Barbarhana faleceu, ele veio até Rav. Amale imena lach ase que perusha. Vem lo ase perush de perusha. Falou Rav para Rav Barbarhana. Se ele confia nisso que a mulher dele disse, então muito bem, pegue os brincos e devolva a Marta e os netos dele. Mas se você suspeita que a sua esposa comprou esses brincos com dinheiro seu e está escondendo isso de você, então você pode ficar com os brincos para si. Beika de Amri Achamale. Tem outra versão do que disse Rav. E Amidalach, a ser que perusha, vem lá a ser perusha. Qual é a segunda versão da notícia? É um pouco diferente. Se você avalia que Marta e os seus netos são ricos o suficiente para ter brincos desse valor, devolva eles. Mas se você vê que eles não têm tanto dinheiro, então você pode ficar com os brincos para si, porque realmente, provavelmente a sua esposa escondeu esses brincos de você e tinha comprado com o seu dinheiro. Então você pode ficar com isso para si. Continuamos. Mina Katania Selos Gula. A Preta disse antes que se uma criança entregou um depósito ao vigia, e o vigia foi devolver e viu que a criança não tem responsabilidade suficiente, não tem essa capacidade de cuidar desse dinheiro, então o vigia tem que investir o dinheiro pela criança. Mas, Gula, como é que ele vai investir? Rafrizda Mar Sefer Torah. Fala, Rafrizda, o vigia deve comprar um Sefer Torah com esse dinheiro e dar para essa criança. Dessa forma, o valor do dinheiro está preservado, a criança pode vender esse Sefer Torah depois e recuperar o dinheiro, e nesse interim ele pode estudar com o Sefer Torah, então é um bom investimento para a criança. Do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista educacional, ele vai estudar com o Sefer Torah. Rabba Baravuna Amar Dikla de Achar Minetam. Fala, Rabba Baravuna, o vigia pode comprar uma outra coisa, pode investir o dinheiro em árvores frutíferas. Dessa forma também o valor bruto está preservado, a criança pode depois vender as árvores e nesse interim ele pode comer os frutos. Continuamos voltando à nossa Mishnah. Velola Av Benirse Abê, Velola Ben Benirse Av. A Mishnah disse que se um pai domina um imóvel do filho por 3 anos, ele fica com toda a safra do campo, por exemplo, assim, e o filho não protesta, não por isso o pai é considerado o dono, porque o filho pode dizer que não protestou porque ele quis favorecer o pai. Mesma coisa, o oposto, se o filho dominou o imóvel do pai por 3 anos e o pai não protestou, o filho não é considerado o dono automaticamente, porque o pai pode dizer que não protestou, porque ele quis favorecer o filho. Amar Rav Yosef, a filho Halku, Rav Amar Halkulu. Rav Yosef irava discutir sobre esse caso. Rav Yosef disse que se o filho dominou o imóvel do pai e o pai ficou quieto, não protestou, o filho não é considerado o dono desse imóvel, mesmo que o filho, ele não depende do sustento do pai dele. Ele trabalha, ele sustenta o salário dele. Mesmo assim, o pai pode dizer que ele quis favorecer o filho, ele não protestou porque ele quis agradar o filho dele, mesmo que o filho, ele tem dinheiro. Então, o filho não é considerado o dono do imóvel por causa disso. Ele estava discutindo, ela sustenta que se o filho trabalha e não depende do sustento do pai, e o filho dominou o imóvel do pai por 3 anos, o pai não protestou, o filho disse que comprou do pai, o filho é considerado o dono, porque fala, normalmente num caso desse o pai teria pelo menos declarado para duas testemunhas que ele está querendo agradar o filho dele, mas não vendeu o imóvel ou não deu de presente ao filho esse imóvel. A maravilha me difti, a virmia de difti falou o seguinte: avadrafap uvda calculou que Rava. Rav Papi fixou a lei numa certa situação, como Rava, o filho era independente do pai financeiramente, dominou o imóvel do pai por 3 anos, o pai não protestou, o filho foi considerado dono porque o filho disse que comprou do pai. Amar Rav Nachum Bar Yitzchak, falou Rav Nachum Bar Yitzchak, está ele Rav Chia mi Urmis, Ardashi, Rav Chia dessa região de Urmis, Ardashi, falou para mim, de está ele Rav Nachum Bar Yaakov, Mishmede Rav Nachum Bar Yaakov, que disse a ele, Ravacha Bariakov, em nome de Ravnachum Bariakov, Halkulo, Vilchita Halkulo. Fala esses sábios que a lei é como Rava, que se o filho é independente do pai financeiramente, existe a lei da Hazaká, se o pai não protesta por 3 anos, o filho é considerado dono, e assim fica a lei. Tanamiakov fala, mas também Berish Halak, nesse caso exatamente, que o filho trabalha, Veistou Shirin Gashau, a mulher que se divorciou do homem, a lei que Shar Kolodav são como pessoas estranhas, que se eles dominam o imóvel do sujeito por 3 anos, o sujeito não protesta, eles são considerados donos. Também o filho que não é sustentado do pai, e também a mulher que se divorciou, é considerada como uma estranha. Se ela dominou o imóvel desse ex-marido dela por 3 anos, ela é considerada dona, se ele não protestou. Isso não foi ensinado. Uma pessoa faleceu, deixou, digamos, 3 herdeiros: Reuven, Shimon e Levi, irmãos. E Reuven era o mais velho, ele estava administrando a herança, comprando, vendendo com o dinheiro da herança, trabalhando com o dinheiro em nome dos 3. Tem um outro estudante de Sinan Shmo, Nevar Sheliem Shnaflumi e Betavima. E apareceram lá na casa documentos em nome de Reuven, dizendo que ele comprou imóveis. Então, Shimon e Levi dizem a Reuven: muito bem, você comprou imóveis com o dinheiro da herança. Então, cada um recebe um terço do imóvel. E Reuven fala que não. Esses imóveis, especificamente, ele comprou com o dinheiro dele. Ele herdou do avô materno dele, por exemplo. E Shimon e Levi eram filhos de outra mãe. Ou ele conseguiu dinheiro de outra forma. Ele diz que o dinheiro pertence só a ele, esses imóveis pertencem só a ele. E Shimon e Levi dizem que quem garante? Talvez você usou o dinheiro da herança para comprar os imóveis, agora você quer os imóveis para si. Amarav, alav leaviraya. Farav, que Reuven tem que trazer uma prova que realmente ele comprou esses imóveis com o dinheiro dele para ficar com a posse total. E vamos ver na frente sobre qual caso o Rav se refere. A Frisa vai explicar. O Shmuel amar alahim leaviraya. Shmuel diz que não. Reuven, ele tem esses documentos em nome dele. Então, ele é o Murzak. Ele é considerado o dominante na posse desses imóveis. Shimon e Levi querem tirar parte da posse de Reuven. Então, Shimon e Levi tem que trazer uma prova que realmente Reuven usou o dinheiro da herança para que eles recebam parte dessa posse. Amutzim e Chavro Lavaraya. Amar Shmuel Mudel e Abba. Fala Shmuel que Abba, Rav, concorda com ele. Abba é um apelido carinhoso para Rav. Sheimet alahim leaviraya. Falou Shmuel o seguinte: realmente Rav sustenta que nesse caso Reuven traz uma prova que ele usou dinheiro dele para ficar com os irmãos. Se ele não traz prova, ele vai ter que dividir a posse com os irmãos dele. Mas fala Shmuel, digamos que Reuven faleceu e deixou filhos. Nesse caso, Shimon e Levi têm que trazer uma prova, e se eles não trazem prova, os herdeiros de Reuven ficam com a posse total desses imóveis. Porque o raciocínio de Shmuel é que Reuven poderia trazer uma prova, testemunhas, ou que seja, para provar que ele usou dinheiro dele. Mas os filhos dele nem sabem como começar a procurar uma prova que o pai usou dinheiro pessoal dele. Eles não sabem como achar a prova, então Shimon e Levi têm que trazer uma prova que Reuven usou dinheiro da herança, para que eles fiquem com parte da posse. Marque Flaravaba. Flaravaba perguntou: Krum Tarina Leo Leiatmir de Lotar Leo Lavon? Não pode ser uma coisa dessas. Para Reuven, diz Rav, que ele tem que trazer a prova. Ele falece, de repente a situação muda. Os herdeiros não têm que trazer prova. Shimon e Levi trazem prova. Se eles não conseguem achar nenhuma prova, então eles não ficam com nada. Como pode ser uma coisa dessas? Os direitos do pai passam para os filhos, os herdeiros. Aconteceu uma vez que uma pessoa faleceu e os herdeiros receberam também uma tesoura e um livro. Veio um sujeito dizendo que essa tesoura e esse livro estavam emprestadas ao falecido e quer receber isso de volta. Rav disse que os herdeiros têm que dar a esse sujeito a tesoura e o livro, mesmo que ele não traz nenhuma prova. Porque são objetos que é comum que a pessoa empreste ou alugue a outro. Então o fato desses objetos, a tesoura e o livro, estarem na casa do falecido, não indica que ele era o dono. Então Rava disse que eles têm que devolver a esse sujeito a tesoura e o livro dele. Cumprimenta Agmará, viramos a página que deixa lá, Ravuna Barav, varim acima, shiru, ascriva, male, kuhenen, beadi, enunemar. Mas o Reuven era dono de uma tesoura. De repente a tesoura está na casa de Shimon. Shimon disse que comprou de Reuven. Fala Ravuna Baravim, Shimon não é considerado o dono só porque ele disse isso. Porque a tesoura é algo que normalmente a pessoa empresta ou aluga. Então o fato de Shimon estar com a tesoura na casa dele não indica que ele é o dono. Pode ser que ele pegou emprestado ou ele alugou. Tenta devolver a tesoura a Reuven, a não ser que tenha uma prova que ele comprou isso de Reuven. Então a mesma coisa aqui, pergunta agora. Quando Reuven estava vivo, ele que tinha que trazer uma prova conforme irá para ficar com a posse total dos imóveis. Ele falece, a mesma coisa acontece com os herdeiros dele. Se eles não têm prova, então Shimon e Levi podem tirar parte da posse desses imóveis dos herdeiros, como no caso da tesoura. A pessoa pode tirar a tesoura dos herdeiros sem trazer nenhuma prova. Então, porque Shmuel disse que no momento que Reuven falece, a situação muda e Shimon e Levi tem que trazer uma prova para ficar com parte da posse. Caixa, ficamos a dúvida sobre o que disse Shmuel. Abre a Frisa de Srafrisa. Lo Shanuela, Den Hanukim Ben Satan. Na Frisa veio explicar a opinião de Rav. Rav disse que Reuven traz a prova que ele comprou esses imóveis com o dinheiro pessoal dele. Se ele não traz prova, Shimon e Levi vão receber cada um terço da posse. Fora Frisa, isso não se aplica em qualquer situação. Rav se trata de uma situação específica, que Reuven e Shimon e Levi tinham uma sociedade total sobre tudo o que eles possuem. Reuven faz a massa de pão um terço da massa pertence a Shimon, um terço pertence a Levi. Então, numa situação dessas, diz Rav, Reuven veio Lechadesh, Reuven veio inovar uma situação nova, dizendo que de repente tem imóveis que só pertencem a ele, porque dinheiro que ele conseguiu do avô dele, materno, ou que seja. Fala Rav, Reuven veio inovar, veio Lechadesh, ele traz uma prova para suportar isso, para apoiar isso. Sem prova, ele vai ter que dividir a posse com o Shimon e Levi. Porém, se Reuven, Shimon e Levi, eles não têm uma sociedade total sobre qualquer coisa, tem coisas que pertencem só a Reuven, tem coisas que pertencem à herança. E assim por diante. Então, nesse caso, Reuven pode dizer que ele comprou com o dinheiro pessoal dele esses imóveis. E ele sim trazer prova que Reuven pagou com o dinheiro da herança para receber alguma posse. Aparentemente, ele fica assim como Rav fez, explicou a opinião de Rav. Raya Bemai, quando o Reuven traz uma prova, que prova ele tem que trazer? Rabamar Raya Bedi. Fala Rabamar tem que trazer duas testemunhas que ele comprou os imóveis com o dinheiro pessoal dele. E fala Rav Sheshet Damar, Rav Sheshet discute. Raya Bekiu Mashtar. Fala Rav Sheshet, é suficiente que Reuven venha e autentique o documento da compra desses imóveis. O tribunal vai autenticar as assinaturas e vai investigar. E vai comprovar se Reuven ele comprou com o dinheiro pessoal dele ou com o dinheiro da herança. Amari Rava de Rav Nachman, disse Rava para Rav Nachman, Harav e Hashmuel, Haraba e Rav Sheshet. Vimos a opinião de Rav, que Reuven, em certas situações, ele tem que trazer a prova. Shmuel disse que sempre Shimon e Levi trazem a prova. Rava disse que a prova é que tem que trazer testemunhas. Rav Sheshet disse que a pessoa tem que autenticar o documento. Marque Mansverle perguntou Rava para Rav Nachman como é que o senhor fixa a lei. Marley falou Rav Nachman, Ana Matida e Adana, eu conheço uma Braita, fixo a lei como a Braita, Dana fala Braita. E Ramin Achim Shanos noter venosse betochabaita, e eu noto estou a dizer a Shmo, e a Marshali, e a Fulmi Rebetavima. Malavle a Viraya, exatamente esse caso. Fala Braita claramente como Rav, que ele ouve que tem que trazer a prova. Mehena Isha, como eu interpreto, também no caso de uma mulher. שהנוסף ונותן בתוך הבית היו עונות ושתות יוצאים על שמה ואמרה שלי שנפלו לי בבית אבי אבא או בבית אבי אמא עליה להביא ראיה. עוד הסיטואציה כמו מרידו פלסאו הוויובה פוי נומדת פלו טריבונל אפוטרופוס אלא אדמיניסטרה הרנסה דו מרידו עם קודם אוז אורפונס נאום פאזים בר מצווה. E aconteceu a mesma coisa, apareceram lá documentos de compra de imóveis em nome dela e ela disse que ela comprou com o dinheiro pessoal dela. Fala a Braita, ela traz uma prova para isso. Se ela não traz uma prova, ela tem que dar a posse desses imóveis para os órfãos, os herdeiros. Mãe Verre, pergunta agora, por que a Braita tem que enfatizar Verre? Também essa é a mesma lei no caso da viúva. Mal eu tenho que falar, podemos pensar diferente. E já que eu deixo a Milta, da América, Tarka, Kamiat, Milo, Gaza, Miat. Poderia pensar que no caso da viúva a situação é diferente? A viúva, ela é muito honrada. Por isso que o tribunal confiou nela para administrar a herança dos órfãos. Então, ela está favorecida. As pessoas vão falar que ela está se esforçando para cuidar dos órfãos do marido. Então, ela recebe um bom nome na cidade. Isso pode ajudar ela a se casar, ou o que seja. Então, poderia pensar que uma mulher numa situação dessas não é suspeita de roubar da herança dos órfãos para comprar imóveis para si? Kamashma fala a Breda que temos que proteger os órfãos ao máximo. E ela tem que trazer uma prova que ela comprou com o dinheiro dela para ficar com tudo para si. Senão ela perde tudo para os órfãos. Continuamos. Voltando à nossa Mishnah. Mishnah disse o seguinte. Que essa lei do Mahzik, que a pessoa domina por 3 anos, o imóvel e é considerado dono, é uma lei. Já no caso de uma pessoa que está dando um imóvel ao outro, ou uma outra situação de dois sócios, a lei é diferente. Ou seja, quando a pessoa está dominando o imóvel que pertence a outra, tem que dominar por 3 anos para ser considerado o dono. Mas se tínhamos Reuven que dá um imóvel de presente a Shimon, fala Mishnah, é suficiente que Shimon vá lá no imóvel e na Gadar ou Paratz, ele faz alguma mudança na porta, ou ele conserta um cercado, ou ele desfaz um cercado, ou outro ato de domínio, ato de razaká que normalmente o dono faz, é suficiente para ele ser considerado o dono desse imóvel. Então não está claro. Pergunta, ato colônia de abrir lá para razaká nino? Também no caso da razaká de 3 anos, a pessoa que domina o imóvel dessa forma, ele faz atos no imóvel que normalmente o dono faz. Ele faz desfaz o cercado, conserta o cercado, muda a porta, o que seja, por 3 anos, e ninguém protesta. Ele é considerado o dono. Então, por que a Mishnah disse, dividindo essa lei do Medanim Murim, tem um caso da lei dos 3 anos e outra lei, no caso da pessoa que vem receber um imóvel de presente, por que dividir? Também no caso dos 3 anos, a pessoa que domina dessa forma, ele conserta a porta, ou ele faz outra coisa assim, ele também é considerado o dono depois de 3 anos. Então, por que dividir a lei em dois? Realmente a Mishnah resumiu e temos que completar. Vamei do Benio Amorim. Bechazaká sheshimata'ana. Quando morrer, homer lo amachavte, veloquia homer lakavte. A Mishnah vai dizer o seguinte. Em que situação é necessário que a pessoa domine por 3 anos para ser considerado dono? É só se Reuven era dono original de um imóvel. Shimon dominou por 3 anos. Passando 3 anos, Shimon disse que comprou de Reuven. E Reuven disse que não. Nesse caso, é necessário essa chazaká de 3 anos. Menos do que isso, não é suficiente. Porque, nesse caso, Reuven não disse que vendeu a Shimon, pelo contrário, disse que não vendeu. Mas passaram 3 anos que Reuven não protestou, Shimon dominou lá o imóvel, então o Shimon é considerado o dono. Porém, uma outra situação. Reuven vai dar o imóvel de presente a Shimon, ou vender a Shimon, ou dois herdeiros que querem dividir o imóvel em dois, cada um quer ficar com uma certa metade, ou um convertido faleceu sem nenhum herdeiro, então o patrimônio dele não pertence a ninguém, é efker, que o ato de razacar uma situação dessas é só para que a pessoa adquira a posse do imóvel. Então, na água, dá no paratz, colcho, arezo, razacar. Quando a pessoa ele muda a porta, conserta o cercado, desfaz o cercado, mesmo que ele fez isso um pouco, já é suficiente para ele ser o dono imediatamente. Ou seja, temos a razaká de 3 anos que vem esclarecer que esse que dominou o imóvel, o marzik, é o dono. Isso é um assunto. A razaká não vem tornar a pessoa o dono, vem esclarecer que ele é o dono. Vem esclarecer que, digamos, ele comprou do dono original o imóvel porque ele dominou por 3 anos e ninguém protestou. Isso é um assunto. Já no caso do masekinha da razaká, o caso que Reuven quer dar um imóvel de presente a Shimon, Shimon foi e fez um ato de razaká, que é um masekinyan, é uma forma dele adquirir o imóvel imediatamente. É um ato que torna ele dono imediatamente, não vai esclarecer nada. Então, quando Shimon foi lá e fez algum ato de domínio, algum conceito, algo que o dono faria, ele é o dono imediatamente. São dois assuntos diferentes, isso fala a Mishnah. Formatane Ravoshaya Bekidushin de Beilevi. Ravoshaya ensinou uma braita no Tratado de Kidushin, que foi transmitida por Levi. Na Arca Dan Paratz Koshu Befanava Rezu Hazaká. Fala algo que não dá para entender. Se, digamos, Reuven quer vender um imóvel a Shimon, Shimon foi e fez um ato de Hazaká para adquirir o imóvel. Se Reuven está lá presente, então Shimon é o dono. Pergunta na Befanav, Inshu Befanav Lo. Somente se Reuven está lá, o ato de Hazaká funciona. Se não, não. A lei não é assim. Amarava de Sirava Ahri, que a maioria quebrada também eu disse. Befanav lo tzerich lememalei lei chazeku kni. Shuru befanav tzerich lememalei lei chazeku kni. Fala o seguinte, que a meta veio dizer. Reuven tem um campo. Shimon veio comprar o campo de Reuven. Combinaram a venda. Shimon se comprometeu a pagar tanto. E Reuven e Shimon estão no campo nesse momento. Shimon foi e fez um masekinyan. Fez um ato de razaká. E Reuven não falou nada. Shtika Kyodá, o silêncio de Reuven é a aprovação dele. É como se tivesse dito a Shimon, vai e faça uma masekinyan e adquira a posse. Mas que não protestou, é sinal que ele aceita que Shimon adquira a posse do campo agora, mesmo que não pagou nada ainda, ele já deu do campo, e depois ele paga. E nenhum deles pode voltar atrás contra a vontade do outro. A venda está fechada. Isso falou a Braita. Mesmo que Reuven não disse nada, mas que está presente lá na hora do Masekinyan, é como se tivesse aprovado e Shimon é o dono. Mas, se Reuven e Shimon combinaram a venda, mas não estão lá no campo, foi Shimon, por vontade própria, fez o Masekinyan, tentou adquirir o campo, ele não é dono. Porque não recebeu a permissão, a aprovação de Reuven. Reuven pode dizer que ele não quer transferir a posse do campo a Shimon enquanto não foi pago. E tem esse direito. Aí, nesse caso, se Reuven disse, Le Hazeku Kni, vai e faça um ato de Hazaká e adquira a posse, aí se Shimon vai e faz, aí ele é dono. Mas se ele não disse nada, Shimon não recebeu a aprovação de Reuven, Shimon foi e fez o Maaseh Kinyan, não significa nada, ele não é dono ainda. Isso eu falei para vocês aqui por hoje, não percam, vamos ver mais sobre a lei de uma pessoa que quer dar um imóvel de presente ao outro, como é que funciona a casa numa situação dessas, e vamos ver outras formas de domínio do campo que torna a pessoa dona imediatamente. Com muito mais tempo, pessoal, vamos lá, amém, amém.